Evoé! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebus e estou aqui para contar mais uma história de uma mulher que faz diferenças nas artes do Brasil. Aproveitando e pedindo para seguir as Donas da Arte nas redes sociais: Instagram e Twitter, arroba as Donas da Arte, facebook.com/donasdaarte. Nossa, eu estava pensando aqui no episódio anterior. Que eu fiz uma leve. Eu quis fazer uma leve graça, né? Ah, mas aí aproveitando, vocês curtem as redes sociais das Donas da Arte? Aí eu fiquei numa neura depois que eu ouvi o episódio. Eu achei que eu tava. Um pouco. Teria sido um pouco enérgica. Eu não sei se é neurose minha, mas se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti quando eu ouvi. Meu, desculpas. Era pra ser uma brincadeira. Olha só, eu tô. Enfim, mas eu peço com todo o meu coração para seguir as redes, agora mais do que nunca. Vai ser muito importante vocês seguirem as redes sociais das Donas da Arte. O Instagram já tem mais de 300 seguidores. Olha só. Hoje vou contar a história de uma mulher com a qual tenho uma certa identificação, porque ela foi atriz e diretora de teatro. E eu, para quem não sabe, sou atriz e diretora de teatro. E ela teve uma carreira marcante ao mesmo tempo tem uma coisa na vida dela com a qual eu e acredito que a maioria das mulheres que trabalham no teatro nos identificamos. Ela foi uma figura do teatro de contestação que deveria ser mais celebrada. Por isso, hoje é dia de Miriam Muniz no As Donas da Arte. Mas antes, vamos para o nosso mural de avisos. Primeiro, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E também é dia de lançamento na nossa campanha no Apoia-se. A partir desse dia, você poderá contribuir para manter este podcast. E eu estou falando de contribuição a partir de R$ 5. É o preço de um cafezinho. Ou um preço de um cafezinho com pão na chapa, dependendo da região onde você mora. Com essa sua contribuição, vamos construir uma comunidade de mulheres artistas, uma comunidade forte para a gente se ajudar, se apoiar, trocar experiências. Além disso, claro que teremos recompensas maravilhosas. Nesse mês, por conta da campanha do O Podcast é Delas 2021, vamos estar com o quadro Hashtag Mulheres Artistas, que vai virar quadro fixo aqui nos Donas da Arte. Nesse quadro, mulheres que fazem arte vão ter seu espaço para se expressar, para contar um pouco do seu trabalho. Uma das recompensas do nosso financiamento é você poder participar do hashtag Mulheres Artistas ou indicar alguém para participar do quadro. Mas essa é só uma das recompensas, viu? Acesse o apoia.se/asdonasdaarte que você vai ficar sabendo de todas as vantagens e opções de contribuição. Segundo, já que falei na campanha O Podcast é Delas 2021, né? Então, esse episódio e o próximo vão participar desta campanha maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar nessa campanha. Eu comecei a pensar na ideia de fazer podcasts por vários motivos, mas um deles foi quando eu descobri essa campanha. E é muito significativo nesse ano estar participando disso. Para ouvir todos os podcasts que estão fazendo parte da campanha O Podcast é Delas, é só seguir a hashtag O Podcast é Delas e a hashtag O Podcast é Delas 2021. Tá no Instagram. Tá no Twitter também. Incentivem, ouçam podcast produzido por mulheres. Miriam Muniz de Melo nasceu em 28 de outubro de 1931 em São Paulo. Filha de pai português, Agostinho Muniz de Melo, e mãe de origem italiana, Rosária Ferri Muniz de Melo. Na casa da sua avó materna, Miriam entrou em contato com o universo das artes pela primeira vez. Disse ela, abre aspas, ali que eu comecei a admirar o artista, porque eles eram todos artistas. Ou eles desenhavam, ou tocavam piano, ou cantavam. Eles representavam muito. Fecha aspas. Ainda que fosse a família de origens italianas da parte da mãe que despertou aquela chama de artista, quem a levou primeiro ao teatro foi seu pai. Ele gostava muito de música e a levava para assistir às companhias de teatro de revista que vinham do Rio de Janeiro. Porém, na adolescência, ela queria mesmo era ser bailarina. Ao ser reprovada no exame da Escola Municipal de Dança, ela foi vista chorando na porta da escola. Daí que uma professora viu tudo e resolveu dar aulas para ela. No ano seguinte, a Miriam ingressou na escola, participou do corpo de baile do Teatro Municipal e depois ainda lecionou balé para crianças e adolescentes na Escola Paulista de Arte. Depois do balé, Miriam vivenciou as mais diferentes profissões. E aí, nesse momento, o bichinho da identificação começou a me pegar. Porque, olha, eu também já fiz muita coisa. Brinco, inclusive, que teve uma época que eu parecia o seu Madruga, de tanta profissão que eu arrumava uma atrás da outra, né, pra descolar uns trocados. Mas, voltando a Miriam, ela iniciou o curso normal na Escola Padre Anchieta, mas desistiu depois de 6 meses, então foi trabalhar. Ela foi vendedora de cosméticos Elizabeth Arden, que eu fui pesquisar, é uma marca conceituadíssima. Ela também foi vitrinista de uma perfumaria antes de ingressar na Escola de Artes Dramáticas. Foi enfermeira no Hospital Samaritano, onde atuou em vários setores. Essa experiência foi fundamental para que superasse seus medos e contribuiu com sua formação humana. Disse ela, abre aspas, com 20 anos eu fui fazer a escola de enfermagem. Fiz o curso e trabalhei durante muitos anos como enfermeira. Eu gostava, mas não era o que eu queria fazer, porque não aguentava aquela barra de morte, de doença. Eu era muito sensível e aquilo era muito cruel. Enfim, me valeu muito também porque me pôs em contato com a dura realidade e eu aprendi muitas coisas. Fui instrumentadora de sala de operação. Eu ficava de pé num banquinho no meio dos médicos, segurando as pinças enquanto eles operavam. Então, me deu estresse. Fui embora, larguei. A enfermagem me deixou muito recolhida em mim. Fecha aspas. Miriam nunca tinha ido a um teatro em prosa. Ela só tinha ido a teatro de revista, que era uma coisa mais musical. Ao assistir a peça Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre, que, aliás, recomendo, essa peça é maravilhosa. Leia, se você tiver a oportunidade de ler a dramaturgia ou assistir a uma apresentação depois que essa pandemia toda acabar, leia a peça, assista, recomendo super. Então a Miriam assistiu essa peça e chegou à seguinte conclusão. Acho que vou fazer teatro. A mãe de Miriam, Dona Rosária, ela tinha um pensionato e uma das meninas que morava lá, ela era aluna da Escola de Arte Dramática de São Paulo. E foi por influência dela que a Miriam ingressou na EAD. Toda vez que eu falar EAD, inclusive, eu estou falando na Escola de Arte Dramática, tá? Não confundir com o ensino à distância, nem existia isso na época. EAD aqui, neste episódio, é Escola de Artes Dramáticas, combinado? No primeiro ano, ela surpreendeu a todos com sua veia cômica, fazendo, no show de calouros, uma imitação de uma professora de dicção de lá, chamada Maria José de Carvalho, que, segundo a atriz, não gostou muito da paródia. Abre aspas. Acho que fiz uma crítica um tanto contundente demais, porque desde essa ocasião ela nunca foi lá muito simpática comigo. Fecha aspas. Muito dedicada, Miriam começou a fazer muitas atividades na EAD, tais como promover festas, limpar e pintar a escola, ou organizar o pequeno teatro. O doutor Alfredo Mesquita, fundador e diretor da escola na época, ficou muito satisfeito com a dedicação daquela aluna, convidou-a para dar uma arrumada no teatro, uma limpada, porque ninguém mais, ninguém menos do que Cacilda Becker iria estrear uma peça lá. Era o Teatro Leopoldo Froes, no caso. A Miriam limpou e arrumou todo o camarim, colocou tudo em ordem, colocou a maquiagem da Cacilda em ordem. Depois de todo o serviço feito, ela ficou olhando com absoluto encantamento a precisão com que a atriz se maquiava. Aliás, a Cacilda Becker merece um episódio aqui, hein? Quem gostaria? Em 62, ao sair da EAD, a Miriam foi contratada para substituir a atriz Etty Fraser, que é outra também que merece episódio, na peça José, do Parto à Sepultura, de Augusto Boal, dirigido pelo Antônio Abujamra, no Teatro Oficina. Ela entrou em contato com uma forma de fazer teatro bem diferente, um teatro que estava de acordo com as teorias do diretor e teatrólogo Bertolt Brecht. E ela, na verdade, nunca gostou muito de rótulos. Ela não se considerava brechtiana, nem stanislavskiana, nem adepta a ninguém específico. Ela era a Miriam, apenas. E assim, quando eu falo que é um absurdo as pessoas não falarem da Miriam Muniz e se tratando de teatro das décadas de 50, 60 e 70, é porque ela fez quase uma tour completa em todas as companhias de teatro da época. Além do Teatro Oficina, ela também esteve em montagem do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, e do Teatro de Arena em São Paulo, como vocês verão daqui a alguns minutos. Neste último, ela adquiriu uma consciência política e social e reconheceu o teatro como um instrumento de luta política. Uma história bem interessante que mostra o quanto a Miriam era divertidíssima é de uma vez quando ela estava se apresentando com a peça Noviço. Eu vou deixar este caos inteiramente nas palavras de Miriam. Abre aspas. A Florença, que é meu personagem, abriu o espetáculo cantando uma musiquete, descendo as escadas. Eu estava me achando a mais linda de todas, quando duas velhas surdas na plateia começaram a conversar. Uma falou assim para a outra: coitada, feia ela, né? E a outra respondeu: mas é simpática, coitada. A plateia inteira ouviu: me achou feia, coitada. Me deu tanto ódio que eu pensei assim: bom, agora como é que eu vou me vingar dessas duas? Foi isso no início do espetáculo. Foi no primeiro ato. No segundo ato, elas deram muita risada. E no terceiro ato, eu apareço numa cama, depois de ter sido abandonada pelo marido. Fiz as duas chorarem. Elas choraram feito duas vacas mesmo. Me vinguei. Eu fiz drama mesmo, tragédia, e fiquei satisfeita. A bruxa, né? Fiquei satisfeita. Quando acabou o espetáculo, elas foram me cumprimentar com os olhos vermelhos. É, senhora, é maravilhosa. E eu pensei assim: filhas da... Fecha aspas. Em 1964, veio o golpe militar e com ele as encenações de caráter político ficaram mais intensas. Foi nessa época que Miriam fez parte da encenação de O Tartufo, de Molière. O texto era de 1664, estava fazendo 300 anos na época, mas se encaixava no que se acontecia naqueles tempos. E, na verdade, essa peça é tão atemporal que se encaixa com o que está acontecendo hoje em dia também. Dá para encenar o Tartufo no sentido de se pensar no que está acontecendo no Brasil de hoje. O ano de 68 foi marcado pelo aumento da repressão política no país e montagem da primeira feira paulista de opinião. A Miriam Muniz estava no elenco do espetáculo, que reunia textos curtos de vários autores, com o seguinte tema: o que você pensa do Brasil hoje? Ela relatou o clima de tensão que havia entre os autores e entre os atores por causa da repressão política na época. Abre aspas. Em 68, a gente fazia Feira Paulista de Opinião e éramos ameaçados de morte todas as noites pelo comando de caça aos comunistas. Eles telefonavam e diziam que ia matar alguém. Começava o espetáculo, eles sentavam na plateia. Tudo lutador de karatê. A gente vivia naquela tensão. Eu entrava em cena bêbada. Eu tomava meia garrafa de conhaque e entrava. Eu, o Antônio Fagundes, o Guarnieri, a Araci Balabarian, cada um tomava meia garrafa de conhaque e entrava. Porque para ter coragem e entrar para morrer, você tinha que entrar meio bêbado. Então você se expõe. Eu fiquei tão tensa, tão angustiada naquela época, que fui fazendo o espetáculo. Fui fazendo, até que me deu labirintite. Um dia eu caí no palco, na plateia. Labirintite parece que você fica de perna para baixo. Me deu uma tontura e eu caí em cima de um espectador. A mulher quase morreu de medo. E nunca mais voltei para o espetáculo, de tão tensa que eu fiquei. 20 dias deitada, eu nem podia olhar para os lados, de tensão. Fecha aspas. Naquela época conturbada, o teatro de arena foi sofrendo seus primeiros problemas. Fugas, viagens, prisões de pessoas do elenco. Miriam contou em depoimento dado à Companhia Livre, por ocasião do evento Arena contra Arena 50 anos, o que aconteceu no dia em que a polícia invadiu o teatro. Abre aspas. Eu fiquei na porta do teatro, grávida de 7 meses. Eu tenho a impressão que é coisa de mãe, que esse meu filho cresceu com uma disfunção por causa do susto que eu levei aqui na porta, porque falaram, você tá grávida, eles vão te respeitar, eles não vão fazer nada com você. Uma mulher grávida é uma imagem muito forte. Então você fica aí na porta que vamos fugir pelo telhado. Então eu fiquei na porta enquanto eles iam fugir pelo telhado. Eu tinha certeza que eu era uma Joana d'Arc, uma mãe Carrar, que pega a espingarda e vai. Uma mãe coragem com sua carroça. Eu achava. Quando os carros pararam, 14 carros de polícia aqui nesse lugar, 14, com sirenes e metralhadoras, eu comecei a urinar e tremer e defecar. Aí eu entendi quem eu era. Que eu era uma outrinha. Um verme medroso. Isso me fez muito mal. Fecha aspas. O ato institucional número 5 consolidou ainda mais o período de violência, repressão e censura. Assim, a vigilância sobre as manifestações artístico-culturais tornou-se ainda maior. Miriam Muniz é um nome potente do teatro de contestação. Em suas memórias, vemos o quão duro foi viver e fazer arte durante o regime militar. Ditadura nunca mais. Em 73, a Miriam protagonizou uma peça que, caso você seja uma pessoa que ouve assiduamente esse podcast, né, já maratonou tudo, você já escutou falar. Um espetáculo chamado Fala Baixo, Senão Eu Grito, de uma jovem e promissora dramaturga chamada Leila Assunção. A Leila tem não só um episódio, mas dois dedicados à sua história, a parte 1 e a parte 2. Na primeira temporada das Donas da Arte, e eu recomendo que, ao terminar esse episódio, ouça esses dedicados a Leila. Até porque vocês vão ver que essa parceria vai acontecer uma outra vez. Daqui a alguns minutos vocês vão saber. Nessa montagem, a Miriam interpretou na peça icônica Mariazinha Mendonça de Moraes. No início da década de 70, ela dá uma se desliga, né, do teatro de arena e volta à escola de artes dramáticas. para ser assistente de direção de Silvio Zieber, na montagem de Cândido, o Otimista, de Voltaire. Ela orientou o trabalho de interpretação de alguns alunos, entre eles o da Cristina Pereira, que hoje é uma famosa atriz de teatro e televisão. E ela pegou gosto pela coisa. Em 71, ela dirigiu um grupo de operários em São Bernardo do Campo. Ela ofereceu 3 textos para eles encenarem. A peça escolhida foi Halé, de Máximo Gorki. Eles eram muito dedicados. Um dos integrantes do grupo de operários trabalhava numa fábrica de caixotes de feira, e o cenário, que era um albergue, foi todo feito desses caixotes, que só que em tamanho maior, né? Em 74, juntamente com o Silvio Zieber, o Cláudio Lucchesi, o Marcelo Peixoto, Flávio Império e Roberto Freire, a Miriam fundou o Centro de Estudos Macunaíma, que chegou a ter como uma das sedes a antiga casa do Mário de Andrade. Daí vem uma concepção pedagógica da preparação do ator, uma concepção da Miriam. Era necessário, segundo esse conceito, liberar as neuroses do corpo para que a criação pudesse surgir. O objetivo era desprogramar mentalmente o indivíduo, desaprender condicionamentos. Em 75, Miriam recebeu um convite daqueles, dirigir um show de ninguém mais, ninguém menos, que Elis Regina. A cantora, ela que estava querendo explorar um lado mais dramático, mais teatral, estudar a imagem nas suas apresentações. Como parte da preparação para o show, a Elis e seus músicos fizeram até aulas de teatro no Centro de Estudos do Macunaíma. Nasce então um espetáculo, dirigido por Miriam, chamado Falso Brilhante. Em 84, ela esteve à frente como diretora de uma peça chamada Boca Molhada de Paixão Calada. Essa peça foi escrita sabe por quem? Leila Assunção. A jornalista Malu Mendes Fúria ressalta no artigo Leila, propondo o teatro como divã, a importância do trabalho em equipe para a realização desse espetáculo. A Leila e a Miriam formaram uma senhora dobradinha. Devia ter repetido mais vezes essa dobradinha, inclusive, na minha humilde opinião. A Miriam também teve trabalhos marcantes no cinema. Ela fez parte do elenco de filmes como Macunaíma, famosíssimo, Jogo da Vida, pelo qual recebeu o Kikito de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado. Mas o trabalho com a cineasta Ana Carolina merece um destaque especial. Agora, só para eu pedir música no Fantástico, a Ana Carolina também merecia um episódio só dela. Este episódio, eu tô colocando aqui uma listinha de pessoas que precisam de um episódio só delas nas Donas da Arte. Enfim, a diretora de cinema, a Ana Carolina, afirmou que foi um encontro que... com esse encontro que a sua carreira deslanchou. Abre aspas. A linguagem cinematográfica se estabeleceu via meu coração e o coração de Miriam. Fecha aspas. Foi algo que extrapolou o simples atuar, culminou num trabalho pedagógico mesmo. E aí continua a cineasta. Abre aspas. Foi Miriam que me ensinou a ter paciência, esperar o ator chegar, se atrasar, esperar o ator falar, saber o texto, ir se desenvolvendo pouco a pouco. E posso dizer que embarquei na ideia. Embarquei também na Ana Carolina, através de Miriam. Fecha aspas. Miriam esteve em produções como Mar de Rosas, Das Tripas de Coração e Amélia, as 3 dirigidas pela Ana Carolina. Ela ficou um tempo sem atuar. Ela ficou um tempo até que veio um convite para participar de uma peça chamada Pegando Fogo Lá Fora, do Gianfrancesco Guarnieri. Ela relatou que teve um processo bem difícil. Ela não conseguia decorar o texto. Ela chorava. Ela achava que não ia conseguir, mas no final das contas deu tudo certo. 3 anos depois, em 91, ela protagonizou E a História Acabou, dirigido por Fauzi Arap. O papel foi escrito para ela e tudo mais, mas ela sentiu uma dificuldade de ser dirigida pelo Fauzi. Ela era muito perfeccionista, exigente. Na verdade, ele era muito perfeccionista e exigente, mas eu duvido que ela não fosse perfeccionista e exigente também, porque ela ficou desesperada, isso é coisa de pessoa que também é perfeccionista. Mas mesmo com toda aquela dificuldade do processo dela, de construção da personagem, a Miriam foi super acolhida pela crítica. Quando eu comecei a fazer a pesquisa e pauta, eu fiquei pensando, será que a Miriam tinha a famigerada síndrome da impostora? Nunca vamos saber disso, mas é questão pra gente pensar. Será que a vida, ela faz de nós, mulheres que fazem arte, por mais que sejamos boas no que fazemos, pessoas inseguras? Porque se Miriam Muniz realmente tivesse aí uma síndrome de impostora, que dirá nós, réis mortais? Sabe, que dirá eu, 33 anos de idade ainda, um neném ainda no teatro, sabe? Então podemos pensar um pouco, né, nessa questão da síndrome da impostora, porque isso pega principalmente nós mulheres. É impressionante. O Alberto Guzik, em matéria publicada no Jornal da Tarde, ele se rasgou de elogios a Miriam. Ele disse que ela aproveitou todas as possibilidades do texto, que estava torcendo que aquele retorno como atriz fosse definitivo. Só que depois dessa peça, Miriam decidiu que não iria mais representar. Ai, ai, ai. Mas calma, a desistência durou só um ano. Em 92, Marcos Caruso e Jandira Martini convidaram para integrar o elenco da peça Porca Miséria. E quem em sã consciência recusaria um convite de Marcos Caruso e Jandira Martini? Essa dupla incrível do teatro. A peça fez tanto sucesso que se transformou em um seriado chamado Brava Gente, que foi exibido em 96 pelo SBT. Então, superados os traumas com TV, a Miriam, ela tem uma história com TV maravilhosa, porque ela fez uma novela chamada Nino Italianinho, e ela ficou traumatizada. Porque naquela época, se a pessoa, por exemplo, é vilão de novela, apanhava, né? Então, ela era uma personagem divertida e tudo mais. Só que, tipo, ela foi meio que... Eu vou colocar bem entre aspas, sequestrada por uma senhora. Que a senhora queria comer biscoitinho lá com ela, queria mostrar ela pras amigas. Você imagina a história pitoresca, né? As histórias pitorescas que a Miriam viveu na época que ela fez TV... Na época da falecida Rede Tupi. E ela ficou um bom tempo sem fazer novela, que ficou traumatizada. Só que ela voltou, já nos anos 90. Ela fez Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 97, e Os Maias, em 2001. Mas ela ainda tinha suas críticas aí ao universo da TV. Porque haveria, segundo ela, pouco espaço para ator autoral. Né? Aquele ator que também cria junto. E ela sentia falta disso. O último trabalho da Miriam no cinema foi em Nina, de Heitor Dália, no qual ela interpretou Dona Eulália e ganhou o prêmio de melhor atriz, só que póstumo, no Festival de Porto Alegre, em 2004. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ela relatou que a experiência de interpretar uma mulher desprovida de humanidade acabou por afetar até sua saúde. Abre aspas. É horrível. Representa uma geração que quer destruir a outra. Comecei a ter palpitação, falta de ar. Parecia que ia morrer. Fecha aspas. Isso parece ser sintomas de ansiedade aí. Complicado. Imagina se a Miriam estivesse vivendo o Brasil dos dias atuais, né? Tenso. Tenso. Em 18 de dezembro de 2004, aos 73 anos, Miriam Muniz sofreu um acidente vascular cerebral e faleceu antes mesmo de chegar à Santa Casa de São Paulo. Deixou um enorme legado como diretora, professora de teatro e atriz. Uma capacidade enorme de transitar entre comédia e drama, que quem a viu nos palcos afirma que aquela sua harmonia era única. E ela faz isso com consciência e como uma forma de autoconhecimento como atriz e como mulher. Sobre isso, ela afirmava, abre aspas, quando eu vi as máscaras da comédia e da tragédia, quer dizer, o choro e o riso, eu pude perceber com mais profundidade o que quer dizer. A compreensão da imagem do choro e do riso é mais funda na minha cabeça quando se referindo à própria pessoa. Quer dizer, quem é a Miriam que chora? Quem é a Miriam que ri? Quem é esse espírito que tem na Miriam que chora e que ri? Essa dualidade que você percebe no teatro. Fecha aspas.
Hashtag Mulheres Artistas.
Meu nome é Lívia Santos e eu sou poetisa, escritora, atriz, por vezes cantora e compositora também. Eu costumo dizer que sou uma das loucas nesse mundo louco que tenta normatizar e normalizar os diferentes. Escrevo poesias desde os 7 anos de idade, me aprimorando e redescobrindo com o passar do tempo em meio aos meus escritos, na época pueris, que ao desenvolver maior habilidade com as palavras, tornaram-se poemas mais sóbrios e por vezes mais bêbados também, falando de forma fictícia sobre a mistura que a realidade tem e possibilita nas nossas vidas. E foi através delas, as palavras, que descobri a minha maneira de comunicar com o mundo. Mas antes de me descobrir como a escritora que sou, tive de perambular por vários caminhos que me auxiliaram a revelar a Livian que existia dentro de mim e que transpassava os padrões impostos por essa tal normalidade. E foi através do teatro que tudo, como um grande segredo, me foi revelado. Conheci a Ong Eco em 2011, e lá entrei num mundo onde descobri minha verdadeira voz. Aprendi a aguçar meu senso crítico, e daí nunca mais minha vida foi a mesma. Minha primeira montagem foi Rasto Atrás, de Jorge Andrade, onde foi me mostrado que o resultado de nada teria significância se os atores não aprendessem e degustassem do processo. E assim seguiu, e em cada exercício público e desafio que veio depois. Outra peça que consigo me lembrar, que me ensinou muito, foi a peça Coma, criada por Gabriel Barros, em meio aos disparadores da incubadora artística do Núcleo de Ideias montado na Serragem. E foi lá também que surgiu o projeto Arteia. Eu sou a fundadora desse projeto, que para além do que ele se dispunha a ser, tornou-se um núcleo de intervenções artísticas e de resistência, para que através do qual seus integrantes pudessem se manifestar e intervir de forma artística, como o nome já diz, em meio a todo o caos do mundo que cada um trazia em sua vida. E foi daí que seguiu espetacular dramaturgia de Luiz Bastos, Os Assépticos. Esse texto foi um grito que surgiu, um grito de socorro, em meio à tomada ao poder do novo presidente, e que foi dirigido por uma delas, uma mulher excepcional e que respeito muito, Vanessa Mebos. Mas a codireção foi um trabalho em conjunto de todo o elenco. Hoje estou muito focada nos meus escritos e nessa minha cabeça que não para de criar. Estou terminando uma trilogia sobre um mundo distópico chamado Lorum. Estou na eminência de publicar meu livro infantil, meu primeiro deles, O Que Você Quer. Pretendo depois desse lançar mais 2 obras infantis, já prontas, que são um conto, Rapun e o Reino de Nacimba, e o outro é O Robô que Gostava da Chuva. Também estou trabalhando numa autobiografia fictícia sobre um dos meus personagens, o personagem principal do livro Kalina, e outro livro de poemas que eu já tenho pronto, são As Memórias de uma Folha de Papel. Esse livro trará a primeira coletânea de 50 dos meus poemas já escritos ao longo do tempo. E outro deles também no qual estou trabalhando é um projeto Teu Nome, Um Tema, que está sendo feito de acordo com o nome de pessoas reais e os temas por elas escolhidos e que disponibilizaram para mim para que eu criasse cada um deles. E tudo que eu falo aqui nada mais é do que uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho de coisas sobre mim, e o que me move, o que me forma, e o que continuará a movimentar a minha vida. Pois eu não sou apenas a mãe de um menino de 4 anos, eu também não sou apenas a esposa de um homem guerreiro e batalhador, eu sou, e nem tampouco, apenas uma mulher, né? Eu sou Lívia Santos, sou poeta, e estou aqui para deixar a minha marca no mundo. Muito prazer em conhecê-los.
E esse foi As Donas da Arte de hoje. Siga esse podcast nas redes sociais, que sempre tem lá fotos e informações extras do episódio. E já sabe, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia do início da campanha do Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu vou deixar o link nas redes sociais, por isso sigam elas e ajude essa campanha, ajude esse podcast, ajude as mulheres que fazem podcast. Isso eu já faço o link pro podcast é delas 2021. Siga as hashtags, tanto do Twitter quanto do Instagram. Ajude as mulheres podcasters, porque podcast também é arte. Então você também vai estar ajudando as mulheres artistas. E é isso. Muito obrigado pela companhia. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!
Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.